Eu vou destacar agora no programa do Trabalhador Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia. Um abraço ao Rafael Oliveira, que é o seu coordenador geral, os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato, espalhados em toda a Bahia. Um grande abraço. Bom sempre ter aqui o Sinergia no nosso programa. E hoje eu vou conversar com o Gilberto Santana. Ele é coelbano, cientista social com ênfase em ciência política, educador popular, secretário de formação política do Sinergia, contribuiu ativamente com a formação de lideranças do movimento social popular, estudantil e sindical. Gilberto Santana participando aqui do programa do Trabalhador.
Queria inicialmente saudar você, Ranieri, e toda a audiência do seu programa, esses caminheiros da esperança comprometidos com o mundo de justiça, de fraternidade, de igualdade, promotores da paz. Muito bom voltar aqui para tratarmos de assunto que interessa a toda a classe trabalhadora. A construção coletiva da consciência de classe começa em nós, trabalhadores.
Ô Gilberto, as eleições se aproximam. Qual é o cenário atual do país, em especial em relação à disputa para a presidência da República?
Ranieri, o momento atual do nosso país é, sem sombra de dúvida, o momento mais difícil de toda a história republicana. Vivemos o assombro da ameaça neofascista, com a desconstrução do Estado Democrático de Direito, com a quebra da espinha dorsal dos direitos trabalhistas, com a violência contra os povos indígenas, com a violência contra as minorias, os negros, mulheres, o movimento LGBTQIA+, com um governo que desgoverna, um governo da morte, um governo genocida, que promove em todas as áreas a desconstrução e a destruição. Vejamos então que nós temos um Ministério do Meio Ambiente desmatando, promovendo o garimpo ilegal, ocupando as terras indígenas. Nós temos na Fundação Palmares um racista. Nós temos na educação alguém que está trabalhando contra as academias, contra o intelecto, contra o desenvolvimento do nosso povo. Nós estamos desarticulando todo o progresso alcançado ao longo dos nossos anos. O Brasil está se transformando numa nova colônia, um grande fazendão vendedor de commodities. E para tanto que isso aconteça, para alegrar os cofres da classe dominante, é necessário atacar aquele que reage contra isso, que é o movimento sindical. E os trabalhadores estão vivendo momento de profunda adversidade, com perdas salariais, com a ameaça da inflação voltando, com o ambiente negocial desfavorável. Mas ao mesmo tempo que o país vive isso, vislumbra no horizonte da atmosfera que o sonho democrático retorne. O Brasil tem a esperança de, nas eleições, derrotar o fascismo e eleger, como fez em 2002, o maior e melhor presidente da história da República. Luiz Inácio Lula da Silva voltará ao governo com a sensação do povo de promover, de fazer justiça contra toda a violência que nós sofremos, posto que a eleição de 2018, ela foi uma eleição ilegítima, uma vez que criminalizaram e prenderam aquele que era capaz de vencer as eleições. Por isso o movimento sindical, operário, popular, marcha conscientemente e célere, disputando essa narrativa de que é necessário reconstruir o Brasil. Fazer um grande revogaço, reestatizar a Eletrobras, nacionalizar a Petrobras, devolver a soberania do povo e colocar o Brasil de volta como protagonista no cenário internacional, líder maior dos países na América Latina. Temos um encontro marcado com a história. O futuro nos espera. E é logo ali. Estamos juntos e venceremos, porque a história está do nosso lado.
Ô Gilberto, nos explique aí então um pouco a diferença desses dois projetos, né, que estão nessa disputa.
É com grande alegria, Ranieri, que eu recebo a sua pergunta. Que pergunta inteligente. Já desfilei por muitas emissoras, muitas rádios, mas confesso que ninguém me fez essa pergunta de estabelecer aqui essa diferença. Há uma diferença enorme, com distâncias astrofísicas. Uma é uma proposta humana. O Brasil está diante de uma encruzilhada, uma escolha relativamente fácil. Escolher entre um programa de morte, um programa de barbárie, um programa de destruição e um programa que promova a humanização das relações políticas. São dois programas distintos. O primeiro de Bolsonaro, que se diz, do ponto de vista econômico, um programa neoliberal, apregou a ideia do Estado mínimo, a mão invisível do mercado regulando tudo, favorecendo os mais fortes e deixando que os fracos se desenvolvam por si. Há um Estado que está sendo desaparelhado, desconstruído, e que predomina o interesse econômico em detrimento do interesse social. No interesse econômico, predomina o interesse financista em detrimento do capital produtivo. Então é um governo que perde as forças produtivas, perde as forças legitimamente morais da sociedade, perde as forças comprometidas com a civilização, com a humanização, com o desenvolvimento, com o progresso, porque são forças que assombram para desarticular o Estado brasileiro com perda de soberania e entregar nossas riquezas ao capital internacional estrangeiro, sobretudo ao imperialismo norte-americano e sua sanha de petróleo e riquezas naturais. E o outro projeto? O outro projeto o povo conhece. É o projeto democrático e popular. E o que propõe o projeto democrático e popular é diferente de todos os outros, porque mais do que colocar o povo no poder, ele assegura colocar o poder no povo, empoderar o povo, criar um orçamento participativo, aprofundar as transformações sociais, ampliar a distribuição de renda, permitir que a terra esteja ao alcance daqueles que produzem, que trabalham, tratar os indígenas e o povo negro como protagonistas da nossa história, sujeitos principais de nossa gente, devolver ao trabalhador a ideia de que ele é o elemento motriz de nossa história, colocar as mulheres no caminho emancipatório da luta delas, devolver a soberania dos estados da federação, repactuar, tomar de volta o pacto federativo, equilibrando e acabando com essa guerra fiscal que existe, recuperar as destruições que são feitas no meio ambiente, nas conquistas de progressos civilizatórios que nós temos. Há uma distância enorme. O nosso país está diante agora de fazer essa escolha entre a civilização e a barbárie, a velha escolha promulgada por Hannah Arendt. Nós estamos agora, civilização ou barbárie? Ou é Luiz Inácio Lula da Silva para reconciliar, vencer o ódio? Um dia que a esperança venceu o medo, dessa vez o amor vai vencer o ódio e a gente vai ter um só país, um só Brasil, de toda gente, de todo povo, né? De todas as culturas, de todas as etnias, que caiba todas as minorias dentro, protagonizando e fazendo disso aqui a nação mais feliz do mundo, que é o caminho que o Brasil merece. Somos o povo mais rico, porque país rico é um país sem pobreza.
Bom, no âmbito estadual, essa situação também se repete ou não?
meu amigo, claro que sim, Ranieri. Por que, meu amigo? O global não existe sem o local. Eu agora me lembrei do sociólogo, do grande escritor Raimundo Faoro, quando escreve Os Donos do Poder. Né? O patrimonialismo foi durante muito tempo, no Brasil, um conceito que justificou essa política dos poderosos, do poder econômico, que se coloca acima de tudo e de todos. Duas grandes empresas de comunicação, a Rede Bahia, a Rede Aratu, aliançadas, dois grandes coronéis da política, ACM, o velho vovô, e Nilo Coelho, chamado Nilo Coelho por todos nós que conhecemos sua experiência, voltam através de suas representações dinásticas. E do outro lado, um professor engajado na luta, conhecedor das necessidades do nosso povo, formado nas relações sociais, né? Forjado na luta do povo baiano, conhecedor de nossas necessidades, que vivenciou tudo isso. A Bahia tem um projeto de desenvolvimento espetacular. Não dá para compararmos a Bahia dos tempos que o Partido dos Trabalhadores a governa do tempo para trás. A Bahia conseguiu implantar um republicanismo que ela não conhecia. Um Estado que pratica os valores da República, respeita tudo e todos e está presente em todos os municípios. A Bahia não pode abrir mão do projeto democrático e popular que empodera o seu povo. Os baianos que construíram e fizeram com determinação a verdadeira independência do Brasil vão continuar nessa consciência de independência, de construir um Estado em que prevaleça os interesses populares e não os interesses dos grupos econômicos, de construir um Estado criador de oportunidades, indutor do desenvolvimento, capaz de fazer com que aqueles que têm um potencial criativo e inovador, talentos, possam se desenvolver por dentro. E muito mais, para além de obras, que são muitas, centenas, milhares de obras por esse Estado afora, ao longo desses anos, a grande obra é oferecer oportunidade ao povo, é criar a Bahia para os baianos, a Bahia com direito ao contraditório, a Bahia com direito ao debate político, a Bahia que convive com as diferenças, a Bahia que tolera aquele que pensa diferente de mim, a Bahia multicultural, a Bahia que tem um pluralismo político, regional enorme, mas que cabe todos nesse grande projeto garantidor que isso continue a acontecer como arco-íris de várias cores, várias matizes. Acho que a Bahia marcha repetindo essa grande decisão, esse grande conflito entre a barbárie do que foi o período carlista e entre a civilização do que pode ser o período com Jerônimo, que vai continuar a obra da, iniciada por Wagner e por Rui Costa, promissora porque tem uma umbilical relação com o nosso povo da Bahia.
Eu estou entrevistando Gilberto Santana. Gilberto é coelbano e é diretor também do Sinergia. Ô Gilberto, qual é o papel da classe trabalhadora nesse momento importante da nossa história?
Meu bom amigo Ranieri, você que é o comunicador dessa plataforma operária e popular que dá voz ao movimento sindical, você me faz uma pergunta que me chama a grande responsabilidade do que Gramsci construiu como o intelectual orgânico, o intelectual da classe. O grande desafio para a classe trabalhadora é ela ser sujeito desse projeto. A classe trabalhadora tem um desafio: voltar para protagonizar a política. O trabalho é o elemento central em qualquer sociedade. Eles tentam, de todas as formas, desconstruir a ideia de que o trabalho é a força principal no processo produtivo. E o sujeito do processo produtivo é o trabalhador. Não existe capital sem trabalho, não existe trabalho sem trabalhador. A classe trabalhadora tem um papel enorme. Primeiro, porque quem carreia os seus interesses, aquele que lidera, aquele que é, em nome de todos nós, escolhido por nós, merecedor de nossa confiança, é um trabalhador com uma história belíssima, do menino que venceu a fome no sertão de Caetés, lá em Garanhuns, saiu para buscar água e trouxe um rio para o sertão do Nordeste inteiro, do menino que se tornou torneiro mecânico, operário, e na Central Única dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, e ele ganhou capilaridade e saiu semeando estrelas por aí afora, e essas sementes de estrelas cresceram, brotaram, geraram frutos e criaram uma gama de oportunidades em forma programática, política, que é a nossa proposta de governar o país. A classe trabalhadora tem o dever de disputar esse projeto. A classe trabalhadora tem o dever de articular sua consciência de si para consigo, ou como dizia o Karl Marx, a consciência de classe, de pertencimento, de dizer que o caminho, o horizonte para ficar livre desse processo de explorados e exploradores é os explorados saberem que os exploradores nunca estarão do mesmo lado que eles. Então é preciso que a classe trabalhadora, que os trabalhadores e as trabalhadoras se unam na construção desse projeto. Dispute na família, casa a casa, porta a porta, na universidade, na escola, no trabalho, na rua que a gente mora, colocando que eis uma grande oportunidade do Brasil ficar livre desse pesadelo que nos açoita e ser devolvido a nós o direito de sonhar e de sorrir, de ter um Brasil livre, onde o amor vence o ódio.
Entrevistei aqui Gilberto Santana, participou do nosso programa.
A todos os amigos dessa comunidade do Programa do Trabalhador pela Rádio Metrópole, o meu abraço e o meu convite. Temos um encontro marcado com a história, caminhando e cantando e seguindo a canção, a certeza na frente, a história na mão. 2023 é logo ali, e daqui uns dias nós vamos modificar esse quadro, fazendo aquilo que nos interessa, devolvendo o Brasil aos brasileiros. Um grande abraço e muita paz.
Aí então, ouvi Gilberto Santana, coelbano, cientista social com ênfase em ciência política, educador popular, secretário de formação política do Sinergia, contribui ativamente com a formação de lideranças do movimento social, popular, estudantil e sindical. Destaquei o Sinergia, os sindicatos eletricitários no estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira.
Acesse www.blogdotrabalhador.com.br, o canal na internet do Programa do Trabalhador.